Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 126. Salmo de número 126. Um breve salmo de 6 versos, a respeito do qual nós meditaremos nessa noite. Este é o nosso primeiro culto dominical do ano. Estava lembrado disso? Nós tivemos um culto que entrou no domingo. Semana passada, que foi nossa ceia de ano novo, né? Entramos esse ano orando e cultuando a Deus e cantando. Mas agora voltamos às nossas reuniões dominicais do ano todo. E acho que esse salmo pode nos ajudar também a olhar para o que temos pela frente. Salmo 126. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Esse belo salmo é um dos salmos escritos depois do retorno do exílio. Nós chamamos esse salmo de um salmo pós-exílico, então. Para você lembrar um pouco da história de Israel e entender onde esse cântico se encaixa, os judeus, que tinham sido constituídos um povo por Deus e que tinham a sua terra na Palestina e que viveram um período de monarquia unificada com três reis, rei Saul, rei Davi e rei Salomão, a sequência, não ao mesmo tempo, né? E depois se dividiu em dois reinos, o reino de Judá ao sul, o reino de Israel ao norte. E viveram assim e se afastaram da vontade de Deus e abandonaram muitos dos preceitos do Senhor. E a maldade começou a reinar lá dentro. E o Senhor então disciplinou aquele povo, como já tinha prometido na sua aliança, e os entregou como cativos de invasores estrangeiros. Primeiro os assírios que chegam e levam os israelitas do norte, e depois os babilônicos que chegam e levam os judeus do sul. E a terra fica quase que abandonada. Ainda fica um grupo de pessoas lá, os mais fracos, os mais pobres e alguns outros, mas a maior parte foi levada embora para ser prisioneira na Babilônia. Na Babilônia. Os primeiros assírios levaram e depois os babilônicos levaram. Eles foram prisioneiros no cativeiro da Babilônia. E lá ficam até que os persas dominam aquela região, que é a Mesopotâmia. Domina a região toda. E como eles tinham dominado tudo, inclusive a antiga terra dos judeus, a Palestina, eles resolvem levar de volta ou devolver os judeus para sua terra. Olha, vocês vão voltar para lá. E a palavra de Deus conta essa história como uma história, como ela é de fato, movida pela mão de Deus. Se foi Deus que entregou o povo para o exílio, foi Deus também que os restaurou para sua terra. E essa restauração para a terra é o tema desse texto aqui. Eles voltam para a terra que eles tinham abandonado. Nós encontramos alguns salmos que vão falar da tristeza de estarem distantes. Como é se sentar às margens do rio da Babilônia e chorar, por exemplo, de saudade de Sião. Ou como é que podem esses nossos carrascos, ou esses que nos aprisionam, exigirem que nós cantemos se estamos tão distantes da nossa terra. E há histórias e livros da Bíblia que contam a tristeza de estar distante de Sião. E isso dá vulto, dá o tamanho da alegria do retorno. E esse salmo começa falando dessa alegria do retorno. Quando nós voltamos, quando o Senhor nos restaurou, quando Ele nos trouxe de volta, quando Ele trouxe de volta os cativos a Sião, nós estávamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de alegria. Nós estamos jubilosos. Nós estamos cheios de alegria pelas bênçãos do Senhor. E não só isso. Nós louvamos, nos alegramos, agradecemos a Deus, festejamos. E quando chegamos, e quando isso aconteceu, essa libertação, não só nós percebíamos o mover de Deus, mas também os outros povos diziam: grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por eles. E confirma o salmista no versículo 3. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. O Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Eles estavam num cativeiro, num lugar de tristeza, e quando foram libertados, reconheceram que aquilo não foi um mero acaso, uma confluência de interesses, que aquilo não foi uma conquista do esforço próprio, mas que alguém fez grandes coisas, e este não foi o rei da Pérsia, este foi o Senhor. O Senhor fez grandes coisas por este povo. E isso serviu de testemunho para as outras nações. Esse salmo ele está distribuído, ou ele está dividido mais ou menos em duas partes, do verso 1 ao 3 e do verso 4 ao 6. Mas ele também trabalha com três tempos. Ele trabalha com o tempo do passado, com o tempo do presente e com o tempo do futuro. O tempo do passado é o do cativeiro, é o da tristeza. Ele está só implícito aqui. A gente sabe por todo o contexto. Ele não gasta muito tempo falando como era lá no passado, não. Mas tem o tempo do presente, o tempo da liberdade, o tempo da bênção que foi recebida. E nós podemos também na nossa vida olhar para o tempo do passado, olhar para o tempo do cativeiro, da prisão, que diferente do que a gente possa pensar quando falamos sobre isso, não é o tempo da tristeza, ou da carência, ou da tribulação, mas é o tempo do nosso aprisionamento do cativeiro do pecado. O tempo da nossa distância para com Deus. Porque receber um bom presente ou ter um bom acontecimento na vida é algo sempre bom e que nos alegra. Mas reconhecer que esta boa coisa veio das mãos de Deus, isso é maravilhoso. E nada nós recebemos maior das mãos de Deus do que a salvação. Se nós olhamos para a história da nossa vida como a história do povo aqui, e enxergamos o nosso tempo de ignorância como um tempo de cativeiro, nós podemos, como eles, dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Porque um dia nós estávamos presos e mortos nos nossos delitos e transgressões. Mas o Senhor nos ressuscitou para uma vida ressurreta, uma nova vida, a vida de Cristo em nós. Então nós olhamos assim, com gratidão pelo que recebemos de Deus, olhando com alegria pelo estado atual em que estamos de liberdade em Deus, e olhamos para a era das trevas da nossa vida, do domínio do pecado, sem vontade de voltar para trás, sem vontade de retornar a essa condição. Mas até aqui nós estamos só na primeira metade, porque este salmo é dividido em duas partes. E duas partes que parecem ser dois salmos diferentes. A primeira parte é alegria o tempo todo. Está falando de alegria o tempo todo aqui. Nós ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos de alegria. As nações diziam que grandes coisas o Senhor fez por nós. E de fato Ele fez, e por isso nós estamos alegres, nós estamos alegres. Esse é o atual estado, nós estamos alegres agora. E isso é um cântico de alegria. Mas a segunda metade é estranha, porque ela começa com uma súplica: Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Neguebe. uma súplica de restauração. E quando ele diz que renovas as correntes no Neguebe ou renovas as correntes no sul, ele está falando do momento em que os veios d'água, em que os rios e os córregos se enchem e as fontes se enchem depois do período da seca. Senhor, nós estamos como os que estão secos. Nós estamos como o período da seca. Nos restaura, nos renova, como o Senhor sempre renova a água que flui nos rios do sul. Faça isso conosco também. Mas como essa oração pode estar nos lábios de alguém que acabou de dizer que o Senhor fez grandes coisas no passado e que agora eles estão alegres? Como ele pode estar alegre e dizer, Senhor, estou seco, renova os cativos? Parecem estados conflitantes de espírito. Parecem posicionamentos e atitudes que não combinam, incoerentes. E se você continua andando o texto, você se assusta. Porque quem estava rindo no primeiro verso e no segundo, agora está chorando. Versículo 5, os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Como, o que é isso? Uma interpretação sobre isso é de que o retorno do povo foi um momento muito alegre. De fato, de grande alegria, de grande vitória, de gratidão, de louvor a Deus. Mas quando o povo chega, eles veem a terra arrasada. Já não tem mais templo, já não tem mais muros. O povo que ali está já não se sabe muito bem se é o mesmo povo ou se é outro. As ruas que antes eram cheias agora são vazias. As cidades que antes eram grandes agora são ruínas. E de repente eles tomam um choque de realidade. E é como se eles dissessem, Senhor, não nos entenda mal. Nós estamos muito alegres porque o Senhor de fato fez grandes coisas por nós. Mas nós estamos chorando para que o Senhor nos renove. Porque este salmista entendeu que no momento da tristeza você sempre tem algo pelo que agradecer. E que no momento da alegria também há trabalho a fazer. E quando nós precisamos de alguma coisa, nós recorremos ao Deus de quem nós sabemos, de quem vem todas as coisas. Esse salmo demonstra muito bem aquilo que de vez em quando nós falamos aqui. Quando você não agradece a quem te deu, você não sabe para quem pedir. Esse salmo começa agradecendo pelo Deus que fez obras, para depois dizer, Senhor, agora, está vendo essa terra aqui? É só clamando a ti que alguma coisa pode acontecer. Porque se eu vier alegre, o Senhor já fez o bastante, agora vamos botar a mão na massa e vamos fazer por nós mesmos aqui, isso não vai para frente. Mas se eu confio que antes de todo o trabalho, a obra já tem que ter nascido no coração de Deus, já tem que estar determinada, já tem que estar decidida por Deus. Se eu acredito assim, antes de toda a obra eu começo orando. Senhor, eu te clamo, renova os seus cativos, como as correntes do Neguebe. Senhor, nós chegamos aqui alegres, mas nós estamos secos. A gente ainda precisa do Senhor. Nós estamos fracos, nós não temos nem muros para nos proteger dos nossos inimigos, nós não temos nem templo para te dar uma habitação digna, nós não temos nada, nós só temos o Senhor. E por ter o Senhor, nós estamos alegres, ainda que choremos. Porque quem sabe que tem o Senhor, chora. Chora. Mas enquanto você sabe que tem o Senhor, o seu choro não vira o desespero. Porque o Senhor está conduzindo. E para a gente lembrar disso, a gente precisa de duas alegrias. A alegria do que passou e a alegria do que virá. A alegria do que passou é de nós nos lembrarmos do que Deus já fez na nossa vida. Nós já falamos aqui um pouco, não há muito tempo atrás, a respeito do que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, quando ele diz que o Deus que nem o próprio Filho poupou, como também não nos dará com ele todas as coisas. E a certeza que Paulo tinha de que o amor de Deus, o amor de Cristo que está em nós, não poderia se separar de nós por nada, Porque Deus dispôs no seu coração nos amar ao ponto de dar seu filho, e nada pode ser maior do que isso. Nenhuma tristeza, nenhuma dor, nenhuma tribulação pode ser tão forte ao ponto de invalidar o fato de que Deus nos amou pela cruz. Então não tem jeito. Essa certeza não nos deixa desesperar. Essa alegria do que passou, da salvação que recebemos, da graça que recebemos de Deus, da libertação que recebemos de Deus, é que nos faz falar: Senhor, nós estamos alegres ainda que choremos, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Mas há uma outra alegria que nós precisamos lembrar. Alegria de que quando nós plantamos com choro, nós colheremos com júbilo. Alegria de que a tristeza pode durar uma noite, mas o riso vem pela manhã. Então nós temos que entender que os nossos momentos de tribulação e de tristeza, os nossos momentos de secura, eles são uma ilha entre a alegria do passado e a alegria do futuro. A alegria da obra de Deus na nossa vida e a alegria da esperança, da expectativa da redenção final, do encontro final com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, essa tribulação que você está passando nem se compara. Aos Romanos, de novo, ele escreve. Nem se compara com o que te aguarda lá na frente. Porque na eternidade o seu período de choro vai ser visto, o seu período passado de choro dessa vida vai ser visto como um piscar de olhos na história grandiosa e gloriosa de Deus sobre toda a existência. Então, por isso, pela certeza de que é Deus que nos fez alegres no passado e de que é Deus que nos aguarda alegremente no futuro, que nós, no momento de tribulação, buscamos a Deus e não outra coisa. E é por isso que quando nós temos Deus, nós fomos alegres no passado, aguardamos uma alegria no futuro, mas continuamos alegres hoje. E ainda que choremos, dizemos: o Senhor fez grandes coisas, por isso estamos alegres. A próxima vez que você for falar esse versículo, você teve uma grande vitória, uma grande bênção, você fala: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Lembra que esse versículo é para ser dito também na tristeza. Porque quando ele foi escrito, ele estava nesse misto de alegria e tristeza. Ele estava nessa coisa toda aí. Nós temos um Deus que nos fez alegres por fazer grandes coisas no passado, que nos aguarda alegremente, com júbilo, com feixes no futuro. E que agora nos faz alegres, e por isso nós clamamos a Ele quando estamos tristes. Clamamos a Ele com lágrimas. Mas tem mais uma coisa que eu quero destacar aqui. Que aquele que chora, não só chora, ele semeia. Ele semeia. Não adianta você ficar chorando. Porque quem chora e não levanta, quem chora e não age, quem chora e não trabalha, esse não está confiando que tem alegria lá na frente. Esse não está confiando no Deus que nos fez alegres no passado. Porque Deus não nos fez alegres, Deus não nos libertou para que nós fôssemos conduzidos por Ele enquanto choramos. Não. Ele nos libertou para que fortes nós enfrentemos as tribulações e semeemos. Por isso que quem chora sai plantando, enquanto chora. A terra está arrasada, é muito trabalho. Eu choro lembrando da glória de Israel. Eu choro lembrando da maravilha que era Jerusalém. Eu choro lembrando da suntuosidade do templo. Mas eu não só choro, eu choro e semeio. Eu choro e trabalho. Porque eu confio no Deus que faz novas todas as coisas, inclusive a mim mesmo. Então quem crê em Deus, crê na alegria que recebeu de Deus, na alegria que receberá ao encontrá-lo, e se fortalece no momento de tristeza para trabalhar. É muito interessante que o Novo Testamento, sempre que vai falar sobre o futuro, sobre o que nos aguarda, sobre as últimas coisas, sempre fala na perspectiva de que nós trabalhemos mais e mais rápido. Ele nunca diz assim: olha, breve o Senhor Jesus Cristo vem, então relaxa. Jesus já está voltando. Não tem um versículo desse na Bíblia. Pessoal, tranquilo, não faça muito plano para frente, porque olha, Jesus está vindo e a coisa vai acabar. Geralmente assim, o igreja, Jesus está vindo. Então vamos logo, que a gente tem pouco tempo. A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem pouco tempo. A esperança do futuro, ela não é alienante, ela não pode ser alienante. Ela nos sustenta. A esperança nos impulsiona, apesar de estar na frente. Ela nos empurra para trabalhar e para fazer mais. Escrevendo aos Hebreus, o autor do livro dos Hebreus, desconhecido, diz que nós não devemos deixar de nos reunir, como é costume de alguns, mas devemos nos admoestar ou nos exortar mutuamente quanto mais o dia se aproxima. Um compromisso com a obediência que vai além de mim mesmo e que envolve o meu irmão, porque o dia se aproxima. Como se a palavra de Deus dissesse, olha, Jesus está voltando e você não quer que ele te encontre nessas condições de trabalho. Não quer que encontre a igreja da maneira como ela está aqui agora. Não quer que encontre a sua vida da maneira como ela está. Você tem pouco tempo para se refazer a imagem do Filho e ser de fato um agente de Deus nesse mundo. Olha que perspectiva doida, né? Mas é verdade. Se a gente soubesse que o mundo ia acabar amanhã, a gente não dormia hoje, a gente ficava pregando o Evangelho. Pois façamos isso. Pois façamos isso. Senhor, nós estamos secos, Senhor. Senhor, essa terra, eu lembro da glória do passado dessa terra. Eu lembro da glória do tempo atrás. Eu lembro da glória da igreja nessa terra. E agora estamos cercados de escândalos. E agora estamos tão abatidos com tantos problemas. Nos renova como renovas as torrentes. E a gente chora e a gente planta. E a gente levanta e a gente trabalha. Porque a gente tem certeza que é quem trabalha que colhe com júbilo. É quem trabalha que colhe o que Deus dá. A gente colhe até enquanto trabalha. Porque enquanto vai trabalhando, a gente vai experimentando de Deus. Mas a alegria futura lá, a gente vai partilhar quando entregarmos ao nosso Deus os frutos do nosso trabalho. Então, queridos, que este salmo breve, tão bonito, lindo, né? Não só de um ponto de vista bíblico, mas de um ponto de vista literário. Se comparar com os poemas do mundo aí, isso aqui está entre os mais bonitos. Este salmo tão lindo nos inspire a viver esse ano. E nos lembremos de que Deus nos libertou. Que há um júbilo que nos aguarda. Estamos alegres pela liberdade que recebemos de Deus. Mas que também choramos. E quando você estiver chorando esse ano, você lembra que Deus te libertou e você levanta. E não precisa parar de chorar, pode continuar chorando, mas não para de trabalhar. Não se entrega, porque se entregar é se entregar para lamentação, para lamúria, para reclamação. E reclamação é tudo de oposto ao que é a adoração. Adoração é uma coisa, reclamação é o antônimo. Nós vamos ficar murmurantes, nós vamos clamar, nós vamos pedir, nós vamos chorar diante de Deus, nós vamos nos derramar, nós vamos ficar às vezes perplexos, Senhor, eu não estou entendendo, me ajuda, a gente vai, porque os grandes homens de Deus passaram por isso não é pecado. Mas a gente não vai se desesperar e a gente vai trabalhar, porque a gente tem um Deus, que é o Deus da alegria e com quem nós vamos nos encontrar. Amém?